Havendo um legal sobre a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho da 28ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa de 2018 e convido o novo vereador Adir Lei de Lima para que faça a leitura de um trecho bíblico.
Jesus, o Senhor e a vida. Enquanto Jesus dizia essas coisas, para eles, um chefe se aproximou de joelho diante de Jesus e disse: minha filha acaba de morrer, mas vem e põe as tuas mãos sobre ela, que ela viverá. Jesus levantou-se e seguiu, junto com os seus discípulos. Nesse momento, chegou uma mulher que fazia 12 anos que vinha sofrendo hemorragia. E ela foi por trás e tocou na barra da roupa de Jesus, porque pensava ainda que eu toque só na sua roupa dele, ficarei curada. Jesus virou e vê-la, disse: coragem, filha, a sua fé curou você. Desde esse momento, a mulher ficou curada.
Eu mesmo com óculos, é complicado para mim.
10 segundos para a meditação. Coloco em discussão a ata da 27ª reunião ordinária do dia 10/9/2018. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Não havendo matéria a ser lida no expediente de hoje, deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanar sobre proposições apresentadas ou assuntos de interesse relevante para a comunidade. Solicito do segundo secretário, Antônio Laércio do Reis, que faça a chamada nominal.
Com a palavra, o senhor vereador Cícero.
Boa noite, presidente, vereadores, munícipe aqui presente. Gostaria de dar meu boa noite a todos aí, aqueles que estão nos assistindo através do Facebook do Fabiano. Bom, eu gostaria de estar aqui, minha fala vai ser curta hoje, é só mandar um abraço aqui, dar os parabéns ao pessoal ali do SENAC, juntamente com a Prefeitura Municipal, juntamente com o pessoal do CRAS, que está desenvolvendo aí essa semana, qual eu e o vereador Tizil tivemos a oportunidade de estar ali presente na cerimônia de abertura, e eu acredito que foi convidado todos os vereadores, que desde a semana passada começou aí o SENAC a dar um curso àquelas pessoas que são assistidas ali pelo CRAS, pelo assistente social. Está havendo em dois cursos, né, vereador Tizil? É um de design de sobrancelhas e o outro de automaquiagem. Esse curso é uma parceria com o SENAC para atender aquelas pessoas que são beneficiados ali através ali do Bolsa Família, e dizer que é uma oportunidade que as pessoas que estão ali sendo assistidas ali não percam essa chance. E tudo isso aconteceu através aí de uma parceria com o prefeito municipal de Orseu Urbano, através aí do secretário Claudinei de Oliveira Cabral, que correu atrás, e juntamente com a equipe do CRAS ali. Então, quero aqui parabenizar a Francine, a qual correu muito atrás desse curso, o desempenho também da Rosa, que é filha da dona Lourdes ali, psicóloga lá do CRAS, e a Luzia, que é a gestora ali do Bolsa Família. E em nome da Francine aí, deixar meu abraço aí a toda a equipe do CRAS ali, desde a zeladora até a atendente, assistente social, no qual ali estão desempenhando ali e prestando ali o melhor serviço para que o curso, para que as meninas saiam ali com o diploma. Então quero deixar aqui meu abraço à Juliana, que é a nossa zeladora ali, a Amanda, que é a nossa secretária, enfim, a Luzia, a Rosa, a Maristela, toda essa equipe aí do CRAS, que está dando aí uma força muito grande para que essas meninas que estão fazendo o curso, que peguem seu diploma, né, vereador Tizil? Nós estivemos lá e você viu ali o empenho das meninas, a força das meninas, as garras das meninas, e eu acredito que com o diploma do SENAC, elas estão aí em boas mãos. Então, presidente, essas são minhas palavras e gostaria de deixar meu boa noite a todos novamente e o pessoal que está nos assistindo aí através do Facebook.
Com a palavra, vereador Antônio Laércio dos Reis, Popular Tizil.
Boa noite. Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, munícipes que se fazem presente aqui nessa casa e aos que estão vendo a gente assistindo essa reunião através do Face. Eu gostaria de estar dizendo aqui. Oi, Geni, tudo bem? Da segunda-feira passada, onde a gente teve uma reunião aqui e a gente tinha até uma indicação, que era lá do cemitério, mas infelizmente a gente não pôde comentar, pois perdemos um amigo aí e que foi velado nessa casa. Então, aquela indicação é que está chegando já 2 de novembro. Muita gente vai achar que o vereador está ficando doido, porque não chegou o outubro ainda, mas 2 de novembro é só passar o outubro. E a gente fez uma indicação para que aquela capela mortuária que nós temos lá, para que seja dado uma reforma lá, trocado o telhado, que seja até rebocado, pois ali a gente tem uns paver ali, uma árvore, e o vereador que gostaria que fosse mexido naqueles paver, feito tudo alinhadinho, mexesse na cobertura e fizesse uma pintura para que as pessoas que têm seus entes queridos pudessem estar mais à vontade ali, porque no dia 2 de novembro é sempre, tem culto, tem missa, e o vereador pediu também para que fizesse lá uns banquinhos de concreto, pelo menos 4 ou 5, pois ali até a corta de uma árvore que tem lá, pois as raízes já estão mexendo já em alguns túmulos lá e pode estar até destruindo tudo. E que fosse enviado para lá também um responsável pelo cemitério lá com um computador. A gente tem até uma ideia que ficasse lá uma caçamba para ser recolhido aqueles lixos lá do cemitério, o resto de caixão, alguma coisa assim. E a gente tem uma vontade que lá ficasse igual Ibiporã. Não é inveja, não é nada. Mas o que é bom, nós temos que ser copiado. Que colocasse lá uma caçamba com massa pronta, para que evitasse muitas coisas. Às vezes o cara quer fazer uma pequena reforma lá, rebocar um túmulo que possa estar chegando lá. Se ele vai precisar de 3 caçambas de massa, vereador Adir, que chegue lá, já pegue os 3 caçambas de massa, paga um boletinho, ou que pague aqui na caixa, ou que vai na prefeitura e pague lá, para que a gente não fique lá agora jogando muita pedra, areia, tijolo, tudo isso dentro do cemitério. Porque eu acho que se nós der a oportunidade das pessoas terem tudo na mão, vai ficar uma coisa mais bonita. E para essa semana, a Geni, que sempre tem nos acompanhado, né, Geni? Eu tenho um convite aqui do Poder Executivo aqui, que é de uma reunião. Na verdade, é até uma audiência pública, quarta-feira, às 15 horas, aqui nessa casa. Eu gostaria muito que a comunidade pudesse estar presente, porque vai ser discutido aqui o orçamento para 2019. Isso é muito importante que algumas pessoas da população venham e possam estar acompanhando, para que fique mais prático, para que a gente também pudesse estar depois aí, algumas pessoas que não pôde acompanhar, estar entendendo o que vai ser discutido nessa audiência pública. Por momento é só, senhor presidente. Agradeço o senhor pelo espaço. E com a palavra o senhor presidente Maurílio Martiero.
Não havendo mais nada no expediente, passamos então à ordem do dia. Coloque segunda votação o projeto de lei 028/2018, de autoria do Executivo Municipal, que institui o Programa de Regularização Fiscal, REFINS, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jataizinho e SAAE, para o exercício fiscal de 2018 e das outras providências. Em discussão. Não havendo discussão, se a presidência coloca em votação. Os vereadores favoráveis ao projeto permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 8-0. Não havendo mais nada no expediente, se a presidência... Passamos então o período destinado final das explicações pessoais. E cada vereador tem o prazo máximo de 7 minutos por uma única vez para discutir assuntos relevantes. Solicito do segundo secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores que desejam fazer uso dela.
Calma, pai.
Com a palavra o senhor vereador Adir de Leite de Lima.
Senhor presidente, os vereadores aqui presentes, os munícipes, boa noite a todos. Para mim é um prazer estar aqui, quero cumprimentar todo o pessoal do Facebook que está aí acompanhando a sessão da Câmara. Inclusive aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para a Fabiana, hoje é dia de aniversário dela. Um abraço para você, Fabiana, tá bom? Um abraço para toda a sua família e todos vocês. Eu quero dizer que essa semana, uma semana que passou, sempre conturbada com algumas coisas, mas uma semana que teve até algumas coisas positivas. Nós estamos aí, né, vereador Jorge? O asfalto bastante adiantado lá no Maria Júlia, algumas coisas para fazer, uma possível recapamento no Milton Félix Pessoa, que acredito que também vai sair logo. Estamos acertando ali a entrada da Vila Pavão, a Rua Brasília e outras localidades também, sabe? E claro que nós temos problema também na zona rural, e alguns agricultores reclamando por problemas de estrada, e quando chove é barro, quando faz sol é poeira, e é difícil, é complicado. Mas vamos cobrar o setor administrativo, que seria o comandante é diretor de obra, para que dê uma olhada com carinho nas estradas rurais e veja a localidade aonde precisa apanhar pedra, onde precisa apanhar cascalho, onde precisa procurar dar uma geral para o agricultor ter mais condições de trabalho na zona rural para poder melhorar a sua safra que estão trazendo. Já deve estar quase acabando a safra, mas é plantio, é uma coisa, é outra. E a zona rural sempre é esquecida, às vezes, é muita estrada. Chega a 400 quilômetros de estrada rural no nosso município e é difícil de dar conta em tudo e procurar sempre estar em ótimos estado. Mas vamos procurar fazer o que é de melhor, e eu espero que a organização do prefeito, secretário de obras, secretário de governo e quem faz parte do grupo, que dê uma atenção especial para esse povo. No mais, eu quero agradecer a todos que estão no Facebook aí, assistindo essa sessão. E muito obrigado, até uma próxima vez.
Com a palavra o senhor vereador Alex Antônio.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, aos munícipes aqui presentes, a população que nos assiste aí pelo Facebook do Fabiano, boa noite. Bom, senhor presidente, quero acusar aqui o recebimento do convite aqui de audiência pública, dia 19 às 15 horas. Quem puder estar presente às 15 horas, né, no auditório da Câmara Municipal. É interessante vir, né, para ver a questão da proposta orçamentária para o exercício 2019. Bom, senhor presidente, essa semana eu gostaria do meu discurso de dizer um pouco sobre o momento que nós estamos vivendo, o momento político que nós estamos vivendo no país. E eu acho que é o momento de nós, representantes da sociedade, através do cargo que nós fomos eleitos para representar a população de Ataizinho, é o momento de nós se conscientizarmos, né, quanto à questão do nosso estado, do nosso país, em quais mãos nós vamos entregar nos próximos anos. E essa semana, o estado do Paraná ficou assim, sem chão, né, de perceber que nas vésperas de uma eleição, nós tivemos a prisão de um ex-governador de estado do Paraná, ex-governador esse que é candidato a senador, inclusive candidato do nosso prefeito municipal, que há duas semanas atrás, ele em uma reunião com os servidores e amigos, apoiadores dos candidatos a deputado dele, o prefeito municipal pediu voto ao ex-governador e senador que foi preso no Paraná. Então são atitudes como essa que não vão apagar o que ele fez de bom para o Paraná, mas vão deixar máculas no mal que ele fez. Porque nós percebemos que nossa cidade é uma cidade que tem tantos quilômetros e quilômetros de estrada rural. Nós sonhamos tanto com essas patrulhas rurais aqui no mandato passado. Quem esteve comigo aqui no mandato passado sabe do que eu estou dizendo. Vereador Laércio, vereador Bidu, vereador Jorginho. Nós sonhávamos com essas patrulhas rurais na nossa cidade. Enquanto isso, o estado do Paraná estava sendo roubado em outros municípios com maquinários parados, porque o ex-governador do estado, segundo a denúncia contra ele, é que esse maquinário ficava parado, gerando gastos para o estado do Paraná. Mas, enfim, é hora da população de todo o Paraná, é hora da população de todo o Brasil se conscientizar e votar naqueles candidatos que realmente o represente para os próximos 4 anos, igual votaram em nós 9 que estamos aqui. Nós sabemos que a vontade popular, ela prevalece. Muitas pessoas podem não gostar de nós que estamos aqui, mas tem que aceitar nós aqui pelo mandato. Porque quem gosta ou não goste, se votou ou não votou, nós fomos eleitos para representar Jataizinho e seus eleitores, todos que estão aqui sentados. Agora eu abro um espaço nesse momento, antes de encerrar meu pronunciamento, de dizer que nós, formadores de opinião, temos que tomar muito cuidado para não dividirmos a nossa sociedade jataiziense. Que nós possamos mostrar a cada um que tem o seu candidato, que fora da Câmara Municipal vai pedir voto aí para os seus deputados estaduais, federais, para os seus senadores, para o seu presidente, para os seus governadores, mas que possamos não insuflar a divisão da nossa cidade. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos vivendo uma eleição diferente, senhor presidente. Nosso país está dividido. A nossa população está dividida. Nós discutimos isso aqui depois da reunião passada. Hoje nós não sabemos quem vai ganhar a eleição para governador ou para presidente. Mas nós sabemos quem aquela pessoa não quer votar. Então nós não estamos escolhendo quem é o nosso candidato a presidente ou a governador. Nós estamos escolhendo quem nós não queremos que ganhe.
Então é uma eleição diferente. É uma eleição que está envolvendo muito ódio. Ódio dentro das igrejas. Ódio dentro dos times de futebol. Ódio dentro dos clubes de serviço. Quando eu digo isso, eu digo do Brasil inteiro. E nós não podemos agir assim em nosso município. Tenho tomado muito cuidado nas minhas redes sociais. Quem acompanha eu aí sabe que não discuto política nas minhas redes sociais. Tenho a minha opção de voto, mas não discuto. Porque eu sempre falo que o meu Face, o meu Instagram, é uma página como se fosse uma casa virtual. Ali dentro só entra quem eu quero e quem eu aceito. E se falar mal de mim dentro da minha casa, eu excluo. Porque dentro da minha casa quem manda é quem é o dono da página. Então eu acho que isso é respeito. Isso é respeito. Porque eu fico vendo, às vezes, bate-boca nas redes sociais. Eu acho que isso não é importante para o país. Eu acho que isso não é importante para o nosso município. Porque o nosso município, como eu digo, até os malfeitores que estão ditos aí, os presos, ex-presos, cada um tem uma história para o nosso município. Cada um fez para o nosso município. Nós tivemos deputados aqui no passado que eram colocados como os maiores corruptos, mas depois que eles morreram, saíram da política do nosso município, nenhum outro deputado fez o que eles fizeram para o nosso município. Tenho muito conforto em dizer isso. Então, o que é feito de bom não se apaga. Lógico que eu, como um operador do direito, eu sempre digo que a justiça tem que ser cumprida. E sentença não se discute, se cumpre. Então, a gente tem que aceitar os resultados. Quero dizer mais, sempre digo isso aos meus eleitores, que qualquer um que tiver divergência política, falo isso por mim, não pelos outros vereadores, qualquer eleitor que não estiver contente com as nossas opções de voto nesse momento agora, que é o momento que a gente pede voto para outras pessoas no nosso município, que tenha liberdade de conversar comigo em particular e até mesmo nas minhas redes sociais, mas não em página aberta, porque Facebook não é lugar de lavar roupa suja. Quem quiser falar comigo, que fale no PV, no particular. E digo também que sou aberto a aceitar opiniões e sou aberto a conversar com todas as pessoas de igual para igual. E quero dizer também, senhores vereadores, que o Brasil, nós somos um país muito novo. Somos um país de 500 e poucos anos. Um país que foi colonizado pelas igrejas cristãs. Nós catequizamos nossos índios. Nós agimos contra os nossos índios sem saber se essa era a religião que eles queriam. Na época, catolicismo, depois da reforma protestante, aí houve-se as outras igrejas. Mas nós, em nenhum momento, nós perguntamos aos negros que vieram para o nosso país se era essa religião que eles queriam. Nós não perguntamos tanto para os índios como muitas outras raças em nosso país. Então, o que eu digo hoje é que as nossas igrejas têm que se preocupar, sim, com a política do país. Mas elas têm que se preocupar primeiro com o chamado delas e não usar o nome de Deus para mostrar quem é o político para os seus liderados. Porque o que nós estamos vendo hoje é que chegou a hora de igrejas alugarem os seus púlpitos. De você sair de uma missa, você sair de um culto e você receber o santinho na porta. Esse não é o momento que o país espera. O país espera o momento de pastores, padres e qualquer outros líderes religiosos, que eu não sei, talvez, denominar bispos ou outras igrejas. Mas são momentos de cada um falar quem é o seu candidato, sim, é espontâneo isso. O voto é secreto, mas cada um fala em quem vota, se quiser. Mas eu acho que é o momento de você não usar o nome de Deus, usar a fé do povo para querer mostrar quem é o candidato, porque Deus me mostrou. Deus, quando mostra, Deus, quando se revela a alguém, ele se revela para a pessoa e não para demonstrar para outras pessoas. Você pode falar que você pedindo uma opinião do teu Deus, o Deus que você serve, ele te orientou em quem você votar. Mas essas orientações não cabem a terceiros. Então que nós não façamos as nossas igrejas, os nossos clubes de serviço, os nossos times de futebol, que nós não façamos isso virar máquinas, indústrias de buscar o voto. São essas minhas palavras hoje, senhor presidente. E esse é o meu conforto de falar para toda a população de Jataizinho e para toda a população de fora também que nos acompanha pelo Facebook aí, de dizer que esse é o momento que eu sinto de falar que nós fazemos o correto aqui, discutimos política, discutimos projetos e mostramos para a população que há no Paraná excelentes candidatos. E não é um, não é dois, não, são muitos. E no Brasil tem muitos candidatos bons, assim como tem ruins, e cabe a cada eleitor fazer seu juízo de consciência e escolher os seus candidatos.
Com a palavra o senhor vereador Cícero Guimarães.
Boa noite, presidente. Boa noite, os munícipes que se encontram aqui presentes na casa. Pessoal que está nos acompanhando através do Facebook do Fabiano. Bom, presidente, gostaria de estar comentando aqui a respeito desse projeto de lei 028 de 2018 que nós acabamos de aprovar em segunda votação, que se trata do refis lá do SAAI, no qual o vereador Adir empenhou aí para que essa casa, que esse projeto fosse para as comissões e que o mais rápido possível viesse aqui para o plenário, para que nós, vereadores, pudéssemos estar aqui aprovando. E nessa noite foi aprovado o projeto de lei 028 de 2018. E gostaria também que o mais rápido que fosse enviado aí para o SAAI, eu não sei os trâmites aqui da casa, mas que a diretora do SAAI pudesse, vereador Tizil, todos os vereadores, estar divulgando para a população que fosse lá, aquelas pessoas que têm sua dívida lá no SAAI, que fosse lá o mais rápido possível, né, vereador Adir? Que fosse lá fazer, recalcular o seu valor devido, para que eles possam ser beneficiados também desse refis. E gostaria que ela divulgasse também, entendeu? Nas redes sociais aí, que já foi aprovado, para que a população ficasse sabendo, através da rádio comunitária, através aí do Facebook, através do próprio talão de água, que acho que vai ser entregado aí essa semana, que a população, aqueles que têm a dívida com o SAAI, que possa estar ali e revendo os seus direitos, que foi aprovado aqui por todos os vereadores através desse projeto de lei. E também, para não cometer injustiça, eu agradeci a toda a equipe do CRAS, mas acabei de esquecendo aqui da Bruna, que ela também ali é uma secretária, que se empenha ali na parte da tarde, que de manhã é a Amanda e à tarde é a Bruna. Então, gostaria de deixar aqui novamente aqui o meu abraço a toda a equipe do CRAS ali, e em nome da Francine, deixar ali um abraço para a Luzia, para a Rosa, para a Maristela, para a Bruna, para a Amanda e para a Juliana. Então, presidente, essas são minhas palavras e desejo aí uma boa semana a todos e uma boa noite novamente.
Com a palavra, o senhor vereador Igor Sabará.
Boa noite a todos que se fazem presente aqui hoje. Boa noite a todos que nos acompanham via Facebook aí. Eu queria falar um pouco para vocês. Esse fim de semana eu estive andando aí na cidade, fui um pouco cobrado acerca dos recaps que estavam vindo sendo feito, e não é que deu uma parada, é que mudou a localização onde está sendo feito, e alguns amigos, alguns munícipes andaram me cobrando, e eu passei essa reclamação pro secretário de obras, secretário-geral da prefeitura, o Dindim, cobrei o prefeito também, e queria avisar que os recaps não pararam não, os recaps estão sendo feitos, e a administração não para, tá todo vapor e estamos juntos aí. E eu queria pegar o gancho do Alex, acerca da questão do tempo político que nós estamos vivendo. De fato, nós estamos vivendo não só uma crise financeira no país, nós estamos vivendo uma crise financeira, política e moral. Porque hoje, eu também reparei muito isso, vereador Alex, nós não vemos as pessoas falar o lado bom dos seus candidatos. Hoje, muito em dia, nós estamos vendo a pessoa atacar o candidato do outro e ninguém demonstrando proposta, falando o lado bom do seu candidato. Nós estamos vivendo, hoje em dia, uma política do ódio, como o senhor mesmo disse. E isso me entristece muito, porque nós acabamos nos polarizando, nós ficamos que nem uma União Soviética dividida entre os socialistas e os capitalistas. E eu acho que esse extremismo, essa questão de política de ódio, é uma coisa muito entristecedora e muito... E me comove muito mesmo em ver as pessoas desfazendo amizade, brigando nas redes sociais. Eu claramente demonstro a minha opção pelos meus candidatos, uso do meu Facebook como um modo de expor os meus ideais, expor os meus pensamentos, mas de modo algum não sinto que eu faça ofensa diretamente a algumas pessoas, eu apenas exponho os meus pensamentos e as minhas intenções de votos. Mas nós, como pessoas públicas, né, seu Adir, nós temos que tomar um pouco de cuidado com as nossas reivindicações, com as nossas publicações, porque, querendo ou não, os munícipes estão nos fiscalizando e é muito válido essa fiscalização. E eu defendo muito a questão da democracia, porque a democracia é uma das coisas mais belas que nós vivemos na contemporaneidade. É o poder e o direito do povo escolher onde nós podemos expor nossas indignações, expor os nossos desejos e todos os nossos anseios. Eu acho que a forma mais válida de fazer política é da forma democrática. Você expor o seu candidato, você defender os seus ideais, mas de modo que não ofenda o outro. Porque o seu direito acaba quando do outro começa. A partir do momento que você está ferindo a integridade, ferindo o direito de opinar do outro, afetando a moral da pessoa, isso deixa de ser democracia e começa a ser crime. E hoje em dia nós notamos demais os abusos, né? Que seja nas redes sociais, que seja em qualquer nicho da sociedade. As pessoas pensam que ter o direito à fala, o direito a expor as opiniões, acaba que o deixando livre para falar o que quiser da pessoa. Como no caso nós, como pessoas públicas, nós nos colocamos nessa situação de agente público, de ente público, de pessoa pública, e os munícipes, as pessoas, todo mundo em si, acabam esquecendo que nós somos pessoas comuns. As pessoas começam a ferir nossas integridades, nossos sentimentos e nossas famílias. E eu quero que vocês reflitam que não é bem assim. Nós, durante a nossa atividade legislativa, como servidores públicos, nós devemos sim o direito de resposta a vocês, nós devemos sim prestar contas a vocês, a todos os munícipes e a todos os cidadãos. Mas a partir de que nós temos nossa vida privada, nossa família, não cabe a ninguém julgar as nossas atitudes enquanto pessoas particular. E eu acho que hoje muito se confunde a questão do particular e do público. E as pessoas acabam que não, por respeitar alguns limites. Essas coisas que é um limite, uma linha bem tênue, que a partir do momento que você começa de forma exorbitante manifestar, ofender as pessoas, a democracia e a política acaba se findando aí. E eu queria dizer também que nesse, não só nesse tempo político, mas nessa última semana de política, esse último mês que está chegando aí, nós devemos pensar com cautela, escolher nossos candidatos. Nós temos ótimos candidatos, seja no cenário para deputado, senador, presidente, seja o que for, e votarmos com consciência, porque na política, a política é o começo, meio e fim de tudo. Na política se resolve sobre educação, na política se resolve sobre segurança, na política se resolve sobre saúde, sobre segurança pública. não nos devemos esquivar da política, nós devemos nos informar acerca de política e escolher de forma consciente, porque quando nos abstemos das nossas opiniões políticas, nós entregamos o nosso direito de escolha na mão de pessoas más. É até bíblico, que fala na, é bíblico, fala assim, quando os justos se calam, os ímpios governam. Então, as pessoas boas, sim, têm que tomar partido, as pessoas boas, sim, têm que votar, as pessoas boas, sim, têm que dizer em quem vai votar. Porque a partir do momento que as pessoas honestas, as pessoas boas, se escondem, se abstêm dos seus direitos políticos, os corruptos, os desonestos tomam conta do nosso país. Nós devemos ficar alertas como sentinelas. Porque não devemos entregar o nosso país na mão de ladrões, na mão de corrupto, na mão de bandido. Nós devemos pesquisar, nós devemos buscar os nossos candidatos e não nos abster do direito do voto. Porque isso aí não é só para a eleição agora, 7 de outubro, não é só para 4 anos. Essa eleição agora vai refletir no futuro dos nossos irmãos, dos nossos filhos, dos nossos netos, vai refletir na vida de todos. Política é para ser pensado, política é para ser analisado, e não vender seu voto, não entregar seu voto por causa de cinquentão, um tanque de gasolina, um tanque de álcool. Política é para ser analisada. Eu não estou aqui rasgando seda, sendo demagogo, não, que eu voto, eu faço análise com as minhas convicções. E peço que todos vocês façam. Não se abstenham do direito do voto, não vote em uma pessoa porque seu vizinho vota, porque o seu irmão vota, porque uma pessoa falou para você que é boa. Analise seus candidatos. Primeiro de tudo, se o seu candidato não é ficha limpa, já elimine ele da sua lista. Vamos separar, vamos fazer um crivo e analisar os nossos candidatos. Quais são os antecedentes dele, o que ele fez de bom para o nosso país, qual é a ideologia dele. Nós devemos votar em pessoas, pessoas boas e pessoas que seguem os princípios sociais. Justiça, igualdade, família e um país patriota e justo. Eu quero que todos analisem seus candidatos mesmo. Hoje é o que eu tenho para falar, agradeço a todos pela atenção, os que nos acompanham no Facebook, e faço mais um apelo. Analisem seus candidatos e não se abstenham do direito do voto, porque política é para a vida toda. A política é o começo, meio e fim de tudo. Na política se começa, se dá continuidade e termina. Um país pode se decair por causa da política. Nós vemos isso aí na Venezuela, na África, países que vivem em conflitos políticos e ideológicos. Nós não devemos entregar nosso país na mão de pessoas corruptas, na mão de pessoas que não prestam. É isso que eu tenho para dizer. Uma boa noite para todos e obrigado pela atenção.
Com a palavra o senhor vereador Jorge Pereira dos Santos.
Senhor presidente, nobres vereadores, munícipes que faz presente aqui na Câmara, boa noite a todos. Mais uma vez, aproveito para agradecer aí o Fabiano, que está levando para casas das pessoas, através do seu Facebook, essa sessão, para que as pessoas possam estar nos assistindo, ouvindo aqui o que realmente está acontecendo aqui na casa. Devido aí à morte do Zinho, na segunda-feira passada, nós abrimos mão da nossa fala e votamos só um projeto e não fizemos uso aqui da palavra. Então eu queria aproveitar o dia de hoje para agradecer e parabenizar o pessoal ali da Vila Frederico, a diretoria da capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde o vereador Igor Sabará se fez presente lá no dia da festa. Grande maioria dos vereadores ajudou de alguma maneira ali a capela a fazer ali aquela grandiosa festa no dia 9. Então vai aí os meus parabéns ao presidente Valdecir dos Santos, o popular Si, e todos os membros ali da diretoria, tá, pelo trabalho que vem fazendo, sempre com muito carinho, com muito amor, e é uma felicidade muito grande poder estar participando ali junto com o pessoal daquela comunidade que eu tenho um carinho muito grande, pessoas de uma vida aí, de amizade. Então, mais uma vez, foi um prazer poder estar ali junto com aquelas famílias. Eu queria, presidente, que fosse enviada aqui uma indicação verbal ao Poder Executivo, Nós temos ali o terreno na Rua Bahia, onde nós adquirimos aí, acho que há cerca de uns 7 anos, que no primeiro momento era para que se fosse feita ali uma quadra esportiva, e passaram aí praticamente 7 anos e nada ali foi feito. E sabendo que ali nas imediações do bar do Bill é um ponto onde tem uma concentração de gente que a partir das 5 horas da manhã chega por ali para pegar seu ônibus para ir até os seus trabalhos na cidade de Biporã, na cidade de Londrina, na cidade de Cambé. E em dias de chuva, o espaço que tem ali não comporta todo mundo. Eu queria que o município, e não é uma coisa cara, uma coisa possível, que pudesse estar aí estudando uma possibilidade de fazer ali o terminal do trabalhador. Então não vejo assim, nós já temos postos de saúde, nós já temos escola ali na vila, tem uma outra série de coisas que são construídas da banda de lá, da cidade. Então que possa estar vendo essa situação, para que nesses dias complicados, principalmente em época de inverno, em épocas chuvosas, que esse povo que usa ali, aquele espaço ali, perto ali do bar do Bill, ou praticamente na propriedade do Bill, que possa estar tendo essa situação, esse terminal do trabalhador. Então não é uma coisa impossível. E uma outra coisa que nós já citamos aqui, que é os nossos pontos de ônibus, que a prefeitura possa estar procurando as empresas privadas para que, de repente, haja uma parceria, tá, em troca de uma propaganda, de um comércio, que possa estar colocando aí os pontos de ônibus na cidade que o povo tem cobrado sempre. Tá, ontem eu fui questionado em um local onde a pessoa perguntou por que que naquele local tinha um ponto de ônibus, e o pessoal que fez ali um loteamento, que hoje já está praticamente todo construído esse loteamento, foi tirado esse ponto de ônibus e nunca mais foi recolocado. Eu, no começo do mandato do Dirceu, eu fiz uma indicação nesse sentido, não fui atendido até hoje, mas então aproveitando aqui o momento, que a prefeitura possa estar estudando uma parceria. Tá? E se em outros municípios já existe essa parceria, tá, com as empresas, com o comércio local da cidade ou com o comércio até da região. E é uma coisa bonita, muito diferente. Então, essas duas indicações, presidente, que sejam enviadas ao Poder Executivo para que eles possam estar analisando e tomando providência nesse sentido. Então, que possa aí o município estar vendo essa situação. Com relação ali ao Maria Júlia, o vereador Adir citou, tá, realmente o pessoal não tem parado de trabalhar ali, tá? Fizeram ali nos lotes que vai ser feito, a base do asfalto praticamente toda ela feita. Hoje o pessoal já está vindo com a calçada que já está dentro do projeto. Então, o pessoal está muito feliz ali com a situação do asfalto, que está praticamente para começar. Tá? Hoje nós já não temos ali aquele barro no Maria Júlia, e a calçada é um serviço belíssimo, muito bem feito, com acessibilidade em todas as ruas, feita pela empresa que ganhou a licitação. Então o povo do Maria Júlia, eu vejo que está muito contente com essa situação. Então parabéns aí ao povo do Maria Júlia, por essa conquista que existia. Até esses dias, algumas dúvidas, alguns comentários diferentes daquilo que nós sempre colocamos aqui, de acreditarmos que iria dar certo, que iria acontecer. Então a coisa está acontecendo. Então só tenho que agradecer as pessoas que lutou, tá, por esse projeto aí, que não foi tão simples para conseguir, mas a gente está muito feliz. Pessoal ali do Milton Félix Pessoa também pode esperar que muito breve ali a prefeitura vai estar fazendo todo o recap asfáltico ali do conjunto Milton Félix. Vai ficar muito bom esse serviço. Já é uma parceria com o Sindepar, com esse consórcio também, que nós votamos lá no início do mandato, para que o município pudesse ser inserido dentro desse consórcio. Eu vejo Ibiporã hoje, a grande maioria dos conjuntos de Ibiporã está usando desse consórcio, é um trabalho maravilhoso, um serviço que fica realmente bonito, que revitaliza ali toda a estrutura da malha asfáltica. Então, é muito breve, o pessoal ali do conjunto Milton Félix Pessoas também vai poder estar se beneficiando desse serviço de estar recuperando a malha asfáltica do nosso município. E tem outras ruas também que vai ser feita também esse ano. Tenho certeza que a gente vai conseguir, que o Poder Executivo vai estar conseguindo fazer esse trabalho. Nós temos também o Detran, que muito breve vai estar aqui na antiga biblioteca do município, aqui na esquina, também vai estar atendendo ali. Lá na prefeitura já não há um espaço ideal para estar atendendo as pessoas que procuram esse departamento. Então, muito breve também, já está sendo feito toda a reforma também ali, para que venha aí ser o Detran da nossa cidade naquele espaço. E tem umas outras coisas também. Nós temos aí a entrada da cidade, que está sendo mudada também. Eu sempre cobrei essa situação, uma cidade tão pequena, tão fácil de você embelezar ela, e a gente está conseguindo aí. Tem alguns projetos que está sendo elaborado na cidade para fazer essas melhorias também dessa situação. Quero convidar toda a população, os vereadores dessa casa, no final de semana próximo, agora nós teremos aí a grande semifinal do futebol suíço do nosso município, no domingo, onde a equipe do Real Sport pega a equipe do Atlético e a equipe do Muchacho pega a equipe do Mercenário na fase semifinal dessa competição. Competição que é só de equipes de Jataizinho. Está um belo campeonato, quatro boas equipes que chegaram aí merecidamente para fazer essa grande semifinal nesse próximo domingo. Então aproveito aqui o momento para parabenizar todas as pessoas que estão engajadas nesse projeto de esporte do município, incentivando o prefeito municipal, todas as pessoas que estão aí envolvidas no esporte. Então parabéns, e fica aqui o convite a todos para estar participando neste domingo agora próximo. Só quero agradecer aqui essa presidência, as pessoas que estão nos assistindo através do Facebook, e agradecer por mais essa sessão no dia de hoje.
Com a palavra o senhor vereador Maurílio Martiello.
Não havendo mais nada na explicação pessoal, ninguém mais desejando fazer uso da palavra, agradeço a presença dos senhores vereadores, dos munícipes aqui presentes, e convido a todos para a próxima reunião ordinária, dia 24 de setembro de 2018, segunda-feira, com início às 19 horas. Em nome de Deus, declaro por encerrados os trabalhos da presente reunião. Zeca.